Peço a você que abra sua Bíblia no texto bíblico proposto para a nossa reflexão. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e versos 58. Você já sabe que nós estamos conversando como temática do ano. Nós concluímos domingo passado a primeira etapa do Sejamos Fortes e Corajosos, a história de Deus na vida de Josué. Esse é o tema do ano. E a primeira etapa desses estudos, dessa série de mensagens, foram concluídas no domingo passado. Mas durante o ano, de vez em quando, a gente vai relembrar essa história, vamos continuar olhando para a vida de Josué e ver aquilo que Deus fez na vida dele a partir do quanto ele pôde ouvir os bons conselhos de Deus. Mas eu queria dialogar com você hoje sobre 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 57. Assim como Deus nos chama para sermos fortes e corajosos, como uma exigência da vida, o apóstolo Paulo agora ele está dando uma orientação à igreja de Corinto, mesmo tendo todos os seus desafios, mesmo Corinto sendo uma cidade depravada em muitos aspectos, mesmo havendo bebedeiras, orgias, etc., basta você estudar um pouco o contexto ali onde a igreja de Corinto estava inserida, nós vamos entender o porquê o apóstolo Paulo agora usa de uma de suas cartas para dizer a esse povo que eles deveriam agir de uma maneira diferenciada. Então, o verso 57 do capítulo 15 começa dizendo o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então quero que você fique com essa palavra em nome de Jesus, para a gente poder dialogar aqui um pouquinho sobre aquilo que Deus agora no Novo Testamento está dizendo à sua igreja. Como lá no Antigo Testamento, Deus chama Josué para a nova tarefa que ele tinha agora de liderar o povo no lugar de Moisés, que era agora morto. Mas Josué foi capacitado, passou pelo deserto, sofreu também a escravidão do Egito na vida dele, e agora Deus o chama para uma nova tarefa e diz a ele: seja forte e corajoso. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: sejam firmes e constantes. Em outra versão, diz exatamente isso: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Então, como uma exigência da vida, seja forte e corajoso. Você não tem como ser corajoso sem ser forte. Você não tem como andar de uma forma com coragem sem que você seja experimentado, que você se esforce bastante para que esta coragem possa ressaltar na sua vida cotidiana. Há exemplo do que Deus fez na vida de Josué. Agora, na igreja de Corinto, Deus tem uma dica. Deus tem um princípio. Deus apresenta para a igreja em Corinto um princípio e um valor da vida cristã, de como eles deveriam viver a vida cristã a partir dos seus desafios locais. Como eu falei, a igreja, a cidade de Corinto era uma cidade problemática. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha um potencial muito grande de ser uma base para que o evangelho do Senhor pudesse se expandir. Mas eles precisavam vencer suas próprias mazelas. Por isso, o apóstolo Paulo está dando a dica: sede firmes e constantes. Naquela versão que está ali o texto, mantenham-se firmes. Então, meu irmão, eu e você que vimos e ouvimos aqui muitos sermões sobre seja forte e corajoso, essa é a ordem de Deus. Agora Deus está complementando aquilo que Ele quer dizer para mim e para você na nossa vida cotidiana, para todo dia. O seja forte e corajoso para a vida de Josué daria a ele repercussões no dia a dia, ao enfrentar as suas guerras, ao organizar as suas equipes, a planejar e colocar em prática os seus planos para vencer o inimigo que estava lá fora. Agora, como um princípio e um valor, sejam firmes. Mantenham-se firmes. É a dica do apóstolo Paulo como um princípio, como um valor para a igreja de Corinto se manter na presença de Deus. Mas se manter como? Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo já tinha trabalhado a ideia de que eles tinham sido salvos pela graça do Senhor Jesus. Basta você pegar o início do capítulo 15 e você vai ver lá o apóstolo Paulo falando a partir do verso 1. Olha, vocês já foram alcançados pelo Evangelho. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo isso e dizendo, vocês foram salvos. Vocês já alcançaram algo extraordinário, porque Deus os abraçou. Verso 1 do capítulo 15 diz o seguinte, presta atenção, bota o versículo 1, por favor, no telão, do capítulo 15 de Coríntios. Na minha versão do tablet está dizendo o seguinte, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Eles estavam firmes em quê? No Evangelho. Mas aí o apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz o seguinte, coloca o verso 2 para a gente. Por meio deste Evangelho, que vocês já aceitaram, que já alcançou o coração de vocês, que trouxe para vocês uma novidade de vida, esse Evangelho que salvou vocês, vocês agora precisam dar um passo adiante. Ou seja, dizendo para a igreja em Corinto, olha, não basta ser salvo. A nossa questão, eu e você, em Cristo Jesus, nós que nos rendemos à graça de Deus, nós que recebemos o perdão de Deus, nós que fomos, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos esses pecados diante do Senhor para Ele nos curar e nos tratar, fomos salvos. Nossa questão com a eternidade está resolvida. Nós vamos para o céu por causa de Jesus. Amém, irmãos? Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, desde que vocês apeguem-se firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Em outra versão está dizendo, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, salvação está resolvida, porém, para se manter não como salvo em Cristo, porque a salvação não vai ter como voltar atrás, você uma vez salvo, está salvo para sempre, você foi batizado pelo Espírito Santo, você foi regenerado, você agora é uma nova criatura, você foi feito de novo, está ali escrito ali no nosso painel, eu nasci de novo, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, ponto final. Mas para a vida cotidiana nós temos que nos apegar firmemente à palavra que a nós foi liberada. Então por isso o apóstolo Paulo ele está dando algo ainda mais contundente. Ele vai passar os primeiros versículos aí do capítulo 15 falando de teologia. Ele vai falar sobre a morte de Cristo, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, ele vai falar um monte de itens e detalhes da vida cristã, do entendimento que ele tinha das coisas de Deus, mas para mostrar, ele está vendo aí, olha, vocês têm todas as ferramentas necessárias para tocar a vida de vocês. Mas aí ele vai lá para o versículo 57 e vai dizer, olha, mesmo sendo salvos, mesmo sendo agraciados pela salvação de Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus, mesmo vocês tendo se rendido completamente às boas novas de salvação, agora é momento de ser firme. Firmeza, coloca para a gente a imagem da âncora. A gente faz uma pesquisa na internet aí, você coloca assim, uma imagem que simbolize firmeza. Eu tentei fugir, procurei em outros caminhos e fui lá, mas um símbolo de firmeza é uma âncora de um barco. Pode pesquisar aí depois. Você vai sempre ser levado uma âncora. Então eu diria para nós, para cada um de vocês e você que está me ouvindo também pela internet, o barquinho da nossa vida está ancorado em quê? Eu acho que foi esse o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, meus irmãos, sede firmes e constantes. Firmeza é o que Deus espera de cada um de nós. Só que o bacana dessa história, assim como foi com Josué lá no Antigo Testamento, Deus dizendo para ele ser forte e corajoso, Deus disse a ele, ó, você pode ser forte e corajoso. Você deve ser forte e corajoso para enfrentar todos os desafios que você vai encarar. Assim, agora, no Novo Testamento, Deus está dizendo, firmeza e constância vem junto com ser forte e corajoso. Eis que estarei convosco todos os dias. Você lembra disso? Lá na vida, na história do Josué, Deus está dizendo, assim como fui com Moisés, eu estarei com você. Assim como fui com Moisés, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. É a mesma coisa. Nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, Deus agora nos chama à firmeza, assim como uma âncora. Quando estamos sem a âncora no barco da nossa vida, coisas ruins podem acontecer. Quantos aqui se lembram agora da âncora que se soltou em um grande navio na Baía de Guanabara? A âncora se soltou, o navio ficou à deriva, um navio que estava lá na Baía de Guanabara há anos, largado, jogado fora, como base de um conflito judicial, a âncora se soltou, se desprendeu do fundo do mar. O que que aconteceu? Aquele navio gigante, você se lembra disso? Aquele navio gigante veio em direção à ponte Rio-Niterói, e aí o cara filmou, aquele navio gigante, bum, bate na ponte. Deus seja louvado que não aconteceu uma tragédia ainda maior. Mas imagine você, meu irmão, quando no barco da nossa vida, nós estamos sem as nossas âncoras, sem a firmeza, sem... Ela está inficada, ela está presa aonde tem que ficar, que é no fundo do mar, para que o barco da nossa vida não fique vagando por aí à deriva. Na vida real, quando nós estamos sem a nossa âncora, e aí Jesus diz, aquele que tem bons alicerces, aqueles que têm bons fundamentos na vida, o homem prudente que constrói a sua casa sobre um alicerce, eu poderia dizer a mim, a você e a todos nós que estamos aqui, nossa vida está alicerçada em Deus, nossa vida está alicerçada na palavra de Deus, nossa vida está firmada em Deus, então nós podemos seguir em frente. Na vida real, quando a nossa vida está à deriva, quando nós estamos sem bases para nos estruturar e fazer com que a gente continue, não é apenas um navio que bate numa ponte Rio-Niterói, são tragédias e tragédias e tragédias e tragédias que podem acontecer, sim ou não, meus irmãos? Famílias que estão sem estrutura, que estão sem as suas bases, famílias que estão sem suas âncoras firmadas na palavra, num Deus que pode todas as coisas, crendo que Deus não está nos deixando à deriva, Deus está cuidando de nós, tem muitos problemas. Jovens, adolescentes, até crianças, que não têm uma base sólida. Poxa, pastor, mas uma criança pode ter uma base sólida? Pode, através dos seus pais ensinando a palavra de Deus. Irmãos, crianças, basta você ensinar que elas aprendem. Experimente isso, desenvolva bons hábitos com seu filho, desenvolva bons hábitos com crianças da sua família, você vai ver, daqui a pouco elas estão reproduzindo. Há pouco tempo atrás, minha esposa com a minha sobrinha, falou assim, vamos orar antes da gente tomar o nosso café. E ela ali aprendeu a orar. E aí ela pôde reproduzir em outros ambientes que antes de tomar o café ou antes de participar das refeições, ela deveria orar. Crianças aprendem, desenvolvem bons hábitos quando nós temos coragem de ensinar que elas devem estar alicerçadas. E aí ela, tão bonitinha, né? Na casa dos parentes, ela falou, agora vamos orar. No final da oração, ela ainda faz o coraçãozinho assim, como se fizesse parte da oração. Crianças aprendem, adolescentes, pais passam a ter muitos problemas com seus filhos adolescentes, porque às vezes deixam, perdem a oportunidade de ensiná-los no momento que o adolescente está desejoso, ele pode até não ter essa consciência, mas a cabecinha de um adolescente, a neurociência já diz, olha, aqui dentro da cabecinha do adolescente, o cérebro não está formado. na tomada de decisões, parece que você fala uma coisa e ele faz outra contrária. Isso é porque o cérebro dele é assim, o cérebro do adolescente está se desenvolvendo. Mas, meus irmãos, reproduza bons ensinamentos para um adolescente, para você ver. Mostre para ele na prática que vale a pena você ter alicerces na vida. Mostre para os seus adolescentes o quanto é importante você estar bem fundamentado, alicerçado, seguro, firme. Eles irão em algum momento reproduzir. Em algum momento eles irão desenvolver os bons hábitos que os seus pais foram ensinando. Às vezes demora. Ah, eu demorei um pouquinho a dar bons frutos. Na minha época de adolescente, eu era um adolescente levado. Meus pais não desistiram de mim. Meus pais não desistiram de me ensinar a palavra de Deus. Meus pais não desistiram de me desenvolver em mim bons hábitos. Chegou um momento que a coisa acontece. Então, por isso, meus irmãos, a firmeza que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 57 e 58, do qual a igreja de Corinto deveria estar firme e constante, é algo para a vida. Força e coragem é algo para a vida. Firmeza e constância é algo para a vida. Pais que não são firmes em suas palavras, mães que não têm firmeza naquilo que acreditam, darão sinais ruins para seus filhos. Igrejas que seus pastores, seus líderes não sejam firmes, darão sinais para sua igreja duvidosos. Ninguém sabe para onde ir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Ninguém sabe dizer. Líderes que deixam de dizer com firmeza e anunciar a palavra para o seu povo, darão sinais difíceis e ruins para o seu povo. As pessoas vão ficar sem direção. Então, o desafio que está diante de mim, como pastor, é que eu ensine para vocês aquilo que Deus está me ensinando com firmeza, com amor e gentileza. Sim ou não? A gente não precisa de grosseria aqui. A gente não precisa aqui de passar sabão toda hora em vocês, de forma alguma. E nunca queremos dar um sabão para a igreja. Mas a gente precisa de firmeza, meus irmãos. Sim ou não? Talvez a igreja brasileira esteja precisando disso. Talvez a igreja brasileira, muitas circunstâncias aqui no nosso bairro ainda não tenham mudado pela falta de firmeza das igrejas presentes nesse bairro. Eu passei uma rua em Belfor Roxo, uma rua gigantesca. E eu tentei contar o número de igrejas que eu passava. E aí você vai dali do centro de Belfor Roxo até o lote 15. Irmãos, eu contei mais de 100 igrejas. Mais de 100 igrejas em Belfor Roxo. Só lateralmente, assim, da principal estrada. Eu não me lembro o nome daquela estrada. Alguém souber aí pode me dar dica. Aê, vocês sabem. Muito bem. Mais de 100 igrejas que eu consegui contar, fora as outras igrejas que tinham. Quais são as mudanças sociais, reais, naquela cidade? Quais são as mudanças de hábitos? Qual o número de pessoas que têm deixado o mundo das drogas, porque ali tem pessoas que creem, igrejas plantadas? Talvez a falta de firmeza tenha feito a gente construir muitas igrejas, muitos templos, mas esteja faltando firmeza para a gente, com coragem e ousadia e muita sinceridade, pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então não é de igreja que o povo está precisando. O povo está precisando de Deus, de estar com suas âncoras bem fundamentadas, para que o barco da vida delas não esteja por aí à deriva. Então, meus irmãos, talvez porque tanta dificuldade da gente evangelizar o Brasil ainda, porque aonde a gente olha, a gente ainda vê tragédias como a recente da jovem que se mata, que perde a própria vida, tirando a própria vida. Por que a gente ainda vê tanto número crescente de pessoas como primeira opção nos desafios, no lar, dentro de casa, como divórcio? O divórcio não é a primeira opção. Mas a reconciliação, o amor, o continuar, o tentar mais uma vez, é necessário. Então nós precisamos de firmeza, sim ou não? Ao pregarmos para os casais da nossa igreja, as pessoas que estão ao nosso redor. Agora vamos ter o embaixadores do rei. Como que a gente vai falar para esses meninos contra o pecado? Com firmeza, em amor. Como que a gente vai falar para as meninas sensualizadas, erotizadas? Como que a gente vai falar para os nossos adolescentes que estão vendo aí coisas do arco da velha? A exemplo da igreja de Corinto, que era uma cidade, a igreja de Corinto estava em uma cidade sensualizada, mas há tanto tempo atrás, pastor Billy, sim, pecado é pecado, irmãos, desde que o mundo é mundo, o pecado está sempre batendo a porta do coração do ser humano. Então, na época do apóstolo Paulo, estava lá o pecado, e não é apenas o pecado da sexualidade, o pecado que leva às questões carnais, mas é o pecado da mentira, é o pecado das divisões. A igreja em Corinto era uma igreja que tinha muitas dificuldades, problemas de disciplina. A igreja de Corinto tinha muitos problemas com as múltiplas divisões que levavam ao povo andar por aí perdido. Por isso precisa o apóstolo Paulo vir agora e falar: sejam firmes em suas crenças, nos princípios e valores eternos que Deus já deu para vocês. Olha, a questão da eternidade para vocês está resolvida. Vocês vão para o céu, mas até que vocês possam ir para o céu, vocês vão viver na terra. E como que a gente vai viver na terra, gente? Como puritanos? Como pessoas que ficam por aí? Não, mas eu sou crente, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo. Não, não, a gente vai viver uma vida de verdade. Uma vida de verdade é o que nós vamos fazer agora com os jovens, lá no Celebrando a Recuperação. Você sabe quem vai ser a primeira pessoa a dar o testemunho no Celebrando a Recuperação? Eu. Eu serei o primeiro a dar o meu testemunho de quais algumas das mazelas que eu enfrento na minha vida. Pastor, mas você vai se expor? Se for necessário, sim. Sabe por quê? Porque nós precisamos dizer para os nossos jovens que aquilo que eles estão passando hoje, nós adultos ainda passamos, e passamos muitas vezes em várias áreas da vida, meus irmãos. Celebrando a recuperação é para mim, celebrando a recuperação é para você. Mas eu sou cristão, eu já fui curado de muitas mazelas, sim, eu também. Mas existem coisas que Deus ainda está tratando no meu coração, para eu ser bem franco com os irmãos. Por isso, o apóstolo Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Duas cartas direcionadas àquela igreja, com divisões, com dificuldade de disciplina. Uma igreja que talvez, como muitos hoje, na hora do louvor, é aquele negócio tão... Oh, meu Deus, agora a gente está aqui louvando e louvando. Bacana, nenhum problema. Mas que repercussões o louvor e a adoração tem na minha vida e na sua vida, no nosso cotidiano? Levantamos mãos santas para adorar a Deus, top de linha, que coisa boa, que culto fervoroso, mas isso não pode ser uma máscara, apenas levantar mãos. Muitos movimentos espirituais, a igreja de Corinto era uma igreja até considerada fervorosa, mas espiritualmente, na vida cotidiana, ela precisava ainda dar passos na direção de Deus. Então não é de cantoria, não é de música do que se trata a questão aqui. Nós estamos falando de firmeza em Cristo Jesus. Nós estamos falando contra um argumento, um discurso, como alguém disse há algum tempo, encantador. Nossos discursos, às vezes, dentro do templo, eles são encantadores. Mas o texto bíblico vai dizer de algo ainda mais profundo. O apóstolo Paulo, nesse texto, que dialoga com Josué, sendo forte e corajoso lá do Antigo Testamento, ele está dizendo: sede firmes e constantes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil. Isso é âncora firmada, âncora jogada ao mar, para que o barco da nossa vida não esteja à deriva. Irmãos, tudo que eu quero na minha vida é estar cada vez mais firme e constante em Deus. E eu não estou falando na religião, porque a religião falha. Eu não estou falando nas muitas doutrinas teológicas, eu estou falando em Deus, em Cristo Jesus. Quando alguém perguntar o motivo da sua fé, você não tem dúvida, você sabe dizer o Deus que você tem crido, o quanto Ele é poderoso para guardar o seu tesouro. Irmãos, eu não estou falando aqui de mil discursos que a gente acaba dando uma aula de teologia. Jesus enfrentou isso com os fariseus. Os caras davam aula de leis mosaicas que tinham sido deixadas para que eles pudessem ter uma vida bacana com Deus, e eles se perderam nisso. Talvez, irmãos, talvez por uma imposição de tanta lei, de tanta regra, a gente tenha se afastado daquilo que é o mais importante. Esse texto vai dizer para nós: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Isso dialoga com ser forte e corajoso. E agora eu quero te dizer mais. A ideia de ser firme, já colocamos ali o exemplo da âncora. Que quando a gente tem as nossas âncoras firmadas em Deus, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Olha a dica que o apóstolo Paulo, agora já no capítulo seguinte, do capítulo 16, coloca no telão para a gente. Verso 13, para a gente ser firmes e constantes. Em especial, firmeza em Deus. O que está escrito? Vamos ler juntos? Podemos ler pelo telão para ficar bem bonito? Estejam, mantenham-se firmes. É o texto de Josué. Não foi eu que te mandei. Seja forte e corajoso, querido. Então, isso não é história da carochinha. Isso não é uma falácia. Agora, a gente precisa vigiar, sim ou não, irmãos? A gente precisa vigiar no que a gente posta no Facebook. A gente precisa vigiar em nossas falas. A gente precisa vigiar na forma que a gente aborda aqueles que não acreditam como a gente. Isso tem muito me preocupado, a deselegância de gente muito boa, gente muito cristã, gente muito firme em Deus, mas às vezes não tem uma sabedoria para falar do amor de Deus para as pessoas. Irmãos, eu não vejo aqui o apóstolo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo denunciando o pecado da igreja de Corinto, mas eu vejo muito mais o apóstolo Paulo ensinando ferramentas, mostrando ferramentas para a igreja de Corinto, de como eles poderiam vencer seus pecados. Eu estou cada vez mais convencido de que a igreja tem um papel protagonista de mudanças sociais significativas na nação brasileira, seja pela política, seja pela parte econômica, seja aonde for. Mas, irmãos, nós precisamos ter cuidado na hora de falar desse amor de Deus. Nós precisamos ter uma gentileza. Eu não preciso sair indo de voadora no peito de ninguém que pensa diferente de mim em tantas coisas. E você já sabe que eu dei tantas orientações aqui a que fôssemos gentis na hora de conversar sobre política. A gente não precisa ser deselegante. Eu não vejo em nenhum momento o apóstolo Paulo sendo deselegante. Ele denuncia o pecado, ele diz o que tem que dizer, mas ele dá ferramentas para a igreja de Corinto sair das suas mazelas, deixar seus pecados e apontar para aquilo que é mais importante. A vida com Deus, o cotidiano com Deus, por isso ele fala de firmeza. Olha o que ele também vai dizer agora para outra igreja, em Efésios capítulo 6, verso 11. Se eu e você queremos sair daqui com algo construído, com algo firmado em nossa crença e naquilo que a gente vai viver quando a gente sair aqui do templo. Efésios capítulo 6, verso 11 diz o seguinte, coloca no telão para a gente. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás, ele tem uma mira no seu peito, meu irmão, minha irmã. Ele tem uma mira no meu peito. E algumas vezes ele nos atinge. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas você sabe o que me conforta? Sabe o que me deixa tranquilo? Que muito antes de Satanás mirar no meu peito, Deus já tinha o meu nome em sua mente. Deus já tinha sonhado com uma nova vida, a partir daquilo que eu iria viver na minha vida, mas Ele teria uma nova vida. O Evangelho do Senhor Jesus me alcançou. Mas, meus irmãos, a gente precisa vestir a armadura de Deus. Não é o foco do nosso sermão, mas através de uma capacitação do Espírito Santo da nossa vida, nós vamos estar protegidos. A armadura protege o soldado dos ataques do inimigo. É isso que o apóstolo Paulo, agora a igreja de Éfeso, ele está tentando dizer. Ele está dizendo, olha, você é um cristão, então se proteja. Então me leva a entender aqui que eu tenho que avaliar aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que está chegando até a minha mente. Então essa armadura de Deus não é para a gente ficar simplesmente botando aqui a couraça da justiça, a palavra de Deus, o capacete da salvação e como se fosse meramente símbolos. Mas é para a gente viver na vida real. Uma armadura que nos protege. Quem nos protege é Deus. Com as nossas estacas espirituais bem firmadas na rocha. Para quando vier a tempestade a gente possa suportar. Agora que Satanás vai tentar contra a sua vida, ele vai tentar. Que Satanás vai tentar tirar você do foco, ele vai tentar. Talvez ele esteja aí atuando no mundo espiritual e dizendo, não dá ouvido para o que esse pastor está falando. Talvez no mundo espiritual ele vai estar tentando dizer, e nada a ver. Pastor está doido com esse negócio de ser forte e corajoso. Pastor já está até falando demais nesse negócio. Mas eu vou te dizer em nome de Jesus, se nós queremos uma igreja cada vez mais saudável, nós vamos precisar dessa firmeza, dessa constância. E aí Hebreus capítulo 10, versículo 23, olha o que que Hebreus, capítulo 10, verso 23, vai dizer para nós, a partir dessa proposta agora do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Hã? É fiel. Quem prometeu? Quem prometeu que um dia vai voltar para nos buscar? Deus. Quem prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria e que sempre estaria conosco? Foi Deus. Então, Ele é fiel. E isso não é para massagear o seu ego, mas é para te dizer claramente naquilo que eu acredito. Meus irmãos, eu estou crendo que se você está de alguma maneira interessado em crescer espiritualmente na sua fé, Deus tem total interesse nisso, porque Ele quer nos ajudar na caminhada. O texto vai dizer que devemos ser constantes, mas vai dizer também que nós devemos ser abundantes para a gente concluir esta palavra, em nome de Jesus. E aí eu fugi do texto de Romanos, eu falei, o que é ser abundante? Poderia pegar aí algumas palavras de uns pregadores meio que coach e de falar umas palavras de afirmação positivista. E eu até confesso para vocês que fiquei tentado em trazer umas palavras meio que mágicas que eu acabei assistindo na internet, de umas palavras assim meio que massagearia o seu ego e o meu. Mas eu falei, eu não consigo fugir de Romanos 12. A partir do verso 9, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, vocês precisam de firmeza espiritual, doutrinária, teológica. Vocês precisam de constância, mas vocês precisam ser abundantes naquilo que vocês estão fazendo. Vocês têm que fugir da vida medíocre de cristão. Vocês precisam dessa firmeza e constância, mas que elas se representem de maneira clara e específica quando eu olho para Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Vida abundante, confesso a vocês, eu fico com a Bíblia. Vida abundante não tem nada a ver necessariamente com sua vida financeira. Sua vida abundante pode passar pela uma vida financeira abençoada. Sim, Deus tem bênçãos espirituais, inclusive nas nossas finanças. Mas eu não posso deixar de te dizer que suas finanças, boa parte dela, depende de você, de fidelidade e temor a Deus, mas que depende de você, sabe em quê? Em você consagrar os seus bens, em você temer a Deus e ser alguém que trabalha, e aí Deus vai te abençoar com prosperidade financeira. E aí dentro de tudo que eu estava tentando pesquisar sobre vida abundante, desculpa, mas esse é o Jesus que eu acredito. Vida abundante Olha o que significa. Mesmo o apóstolo Paulo está dizendo. Vida abundante é que o amor de vocês deve ser sincero. Odeiem o que é mal, mas apeguem-se ao que é bom. Verso 10, pode seguir em frente, que eu vou tentar ler rápido, porque tem que ir até o verso 21. Vida abundante, eu não consegui fugir disso. E eu não consegui aceitar as palavras mágicas de alguns que estão por aí pregando. Vida abundante é, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Vida abundante, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vida abundante, verso 11, pode ir passando o texto. Vida abundante é nunca falte a vocês o zelo. Vida abundante, sejam volta. Vida abundante é sejam fervorosos no espírito, mas sirvam ao Senhor. E eu quero te lembrar que servir ao Senhor, se você não direcionar o seu serviço em direção ao outro, é vão. É nada, porque o seu amor direcionado a Deus, sem uma prática que alcance o outro, é nada. Porque Deus não precisa desse amor de palavras. Deus quer a nossa ação na prática. Então, por isso, ser fervorosos no Espírito é servir ao Senhor na direção dos outros. Fazer o bem, seja lá quem. É olhar e não simplesmente olhar aqueles que são membros da nossa igreja. Não nos interessa a fé que a pessoa está professando lá fora. Nós oramos por ela para que ela alcance Jesus. Mas se ela precisa de uma cesta básica, nós vamos dar a cesta básica para o espírita, nós vamos dar uma cesta básica para o cara do candomblé, nós vamos dar uma cesta básica para o cara aqui do satanismo. Nós vamos agir. E pelas nossas ações de bondade e amor, nós provaremos que quem somos em Deus. Verso 12, vida abundante é, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, vida abundante, perseverem na oração. Vida abundante, rapidamente, por favor, verso 13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Verso 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Verso 15. Vida abundante, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vida abundante em Deus. Verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17, vida abundante, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Vida abundante em Deus, façam todo o possível para viver em paz com todos. Vida abundante, verso 19, amados, nunca procurem se vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vida abundante, pelo que a Bíblia me ensina, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vida abundante, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dá para entender o que é vida abundante? Vida abundante é o que o apóstolo Paulo está dizendo, sede firmes e constantes, mas sempre abundantes na obra do Senhor. E aí ele fecha dizendo, sabendo que tudo que você fizer para Deus, mas tudo. Um dia você orou por alguém na rua? Um dia você convidou alguém para vir à igreja? Um dia você capinou o quintal da igreja? Um dia você lavou o banheiro na igreja. Um dia você pegou o microfone para dirigir um culto. Um dia você ficou na recepção. Um dia você se aproximou de alguém que está chegando na igreja para dar um oi e dizer: seja bem-vindo, meu irmão. Está tudo anotado. Isso não foi em vão. Você passou a plantar sementes. E sementes plantadas em Deus, elas germinarão. Não é verdade? Eu tenho a alegria de hoje poder receber pessoas que nos visitam, que foram meus adolescentes no passado. Eu tenho a alegria de hoje ter adolescentes meus no Ministério de Louvor, adolescentes que foram meus adolescentes, líderes do Ministério de Louvor. Eu tenho a alegria de hoje ter adolescentes que foram meus adolescentes no passado, membros da diretoria estatutária na igreja. Sementes que nós plantamos no passado. Meu irmão, minha irmã, eu estou com um negócio aqui no braço. Uma feridinha que não cura. Eu mostrei ao médico. Falei: doutor, dermatologista, estou com uma ferida aqui no braço. Ela não cura, estranho, né? Ele falou: muito estranho. Vai fazer a biópsia. E você sabe que pode dar um resultado negativo. Um resultado ruim e que você vai ter que tratar. A gente volta para casa como? Ai, meu Deus, mais uma encrenca que a gente tem que enfrentar. Vou fazer a biópsia. Mas posso dar um testemunho de fé aqui para você? Seja lá o que for, eu viverei firme em Deus. Se for câncer, eu vou enfrentar em nome de Jesus. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou diferente. E tudo que eu fiz pelos meus adolescentes, e todo acampamento que eu idealizei para levar a minha juventude, e toda pregação que eu preparei, fiz em amor. E Deus que dá a recompensa do jeito dele e da forma dele. Se for câncer, eu vou enfrentar em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Não questionarei. E não é porque eu sou melhor do que vocês. É porque eu entendo que vida abundante em Deus é suportar tudo o que Deus nos possibilita, porque Ele está no controle da nossa vida. E não viverei um dia da minha vida fora do olhar bondoso e misericordioso do Deus Pai da minha vida. Eu estou rendido aos pés do Senhor. Ministério de Louvor, vai cantar essa bonita canção para nós agora. Como um complemento de tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração e ao seu coração. Eu quero ser um cristão mais firme. Não levante sua mão, não responda para mim, mas quantos aqui desejam no seu íntimo ter uma vida de firmeza? Nossas âncoras espirituais estão lançadas ao mar e nossa vida está enraizada em Deus. Quantos aqui querem ter esse tipo de comportamento? Eu quero. Quantos aqui querem ter uma vida de constância? O contrário de constância é algo ruim. Aponta para infidelidade. Diferente de constância é você ser infiel. É você ser temporário. O contrário de constância é você começa, daqui a pouco você para. Aí daqui a pouco começa de novo e para de novo. O contrário de constância aponta em especial para algo que não permanece e para algo que não persevera. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: seja lá o que você, igreja de Corinto, tiver que enfrentar, enfrente, mas seja firme, constante e abundante no Senhor. Mesmo assentado como você está, eu queria que você cantasse essa canção. Talvez Deus nessa noite tenha ministrado algo ao seu coração para você. Vista a carapuça, deixa Deus fazer esse negócio remoer no teu coração e tome uma decisão. Ser firmes e constantes não é apenas para a vida eclesiástica, repercute na vida cotidiana, no seu trabalho, no seu casamento, em tudo que você botar a mão. Firmeza, constância e abundância é uma exigência da vida. Por isso Deus nos coloca hoje como um princípio e um valor para praticarmos. Cantemos em nome de Jesus.